9:34, a Secretaria de Saúde de Maringá, a exemplo de outras cidades, retomou a vacinação contra a paralisia infantil esta semana. Além das vacinas de rotina do calendário vacinal das crianças, as unidades de saúde estão aplicando também as vacinas contra a gripe, contra a Covid-19. Nós vamos saber como está a vacinação aqui no município com o secretário de Saúde, Clóvis de Mello, que está ao vivo com a gente. Olá, secretário. Bom dia, tudo bem?
Olá, Luciano. Olá, pessoal que nos ouve na Rádio CBN e também acompanha pelas redes sociais.
Secretário, os pais esta semana então já podem levar os filhos para os postos de saúde para tomar a vacina contra a paralisia?
Sim, veja, houve um desabastecimento da vacina de pólio durante cerca de um mês e meio. O município de Maringá, exemplo de outros municípios do país, estava aguardando o recebimento de novas doses pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde faz a aquisição, encaminha para o Estado, que daí faz a distribuição para os municípios. Nós recebemos na semana passada, entregamos para as 34 UBSs, então as nossas 34 unidades básicas de saúde estão agora com a vacina de reforço. É importante falar isso, Luciano. Não é uma campanha de pólio, é uma vacina, a vacinação de reforço, que acontece para as crianças aos 15 meses de idade e aos 4 anos de idade. Então, as crianças nessa faixa de 15 meses e de 4 anos de idade que não tomaram a vacina têm que procurar os postos de saúde e se vacinar.
Uhum. E esse estoque que chegou é um estoque razoável, suficiente aí por um bom tempo?
Sim, é um estoque razoável e eu alerto também que em 3 unidades, para facilitar a vida dos pais e responsáveis, a gente fez um horário estendido, a gente está com horário estendido. Então, na UBS Quebec, UBS Pinheiros e na Policlínica Zona Sul, a gente vai estar vacinando até as 20h30, até as 8h30 da noite. Nas demais UBSs, a gente pede que a população entre ali na página da Prefeitura, dê uma olhada no site quais são os horários que essas unidades ficam abertas. Mas a Quebec, Pinheiros e Policlínica Zona Sul, até 8h30 da noite.
E a Secretaria de Saúde também comunicou sobre a vacina DTP, né?
Tem novidade nisso aí, Luciana, veja só. Nós recebemos um estoque pequenininho da DTP, né, que é a vacina contra a difteria, tétano e coqueluche. Também, como o estoque era pequeno, a gente colocou só nessas 3 unidades, na Quebec, na Pinheiros e na Policlínica Zona Sul. Entretanto, ontem, o Ministério da Saúde autorizou que se use a vacina tetra para fazer essa imunização também. Qual que é a diferença? A que a gente recebeu é difteria, tétano e coqueluche, que são doenças causadas por bactérias, pode levar inclusive à morte, por isso é importante as crianças estarem vacinando. É o mesmo esquema da pólio, ou seja, 15 meses e 4 anos, é reforço, né? Mas com a outra vacina que eles autorizaram a usar, além que essa a gente tem bastante estoque, além de difteria, tétano e coqueluche, também já se faz a imunização contra hepatite B e também uma cepa do vírus da gripe, que é a influenza B.
Sobre a idade para se tomar essa vacina?
15 meses, esse é o reforço, 15 meses e 4 anos. Agora, a gente sempre alerta aos pais, veja a carteirinha de vacinação, porque a vacinação ela fica nas unidades de saúde o ano inteiro, então tem que ir vendo se o esquema vacinal da criança está completo, sempre indo lá e vacinando a criança de acordo com o cronograma.
E o que está acontecendo com as vacinas, a produção de vacinas no país? Por que essa demora para chegar a um estoque novo?
Veja, tem vários motivos. O principal é que a pandemia ela desorganizou completamente a distribuição dos estoques de medicamentos e de material médico-hospitalar pelo mundo. Você deve se lembrar lá na época da pandemia ainda como a gente teve escassez de vários medicamentos e de vários equipamentos de proteção, como por exemplo máscaras, né? Houve um tempo que estava difícil conseguir aquelas máscaras, principalmente N95, que é utilizada dentro do ambiente hospitalar. Isso também desregulou as cadeias de insumos de vacinas, né? Que os principais insumos são feitos no exterior e isso acabou desregulando. Então, também uma certa dificuldade da compra, houve também a troca do governo, você tem que refazer alguns pedidos, fazer outros, fazer novos estudos, então tudo isso acabou afetando aí a distribuição de vacinas, mas a gente acredita que agora começa a ser regularizado e não vamos mais ter esses problemas.
Bom, a saúde, havia uma preocupação da saúde em todo o país, né, com o percentual de cobertura vacinal, principalmente entre as crianças. Como é que está aqui em Maringá?
Exato. Maringá está bom e não está, eu costumo dizer. Nós estamos com um índice acima da média nacional, nós estamos com 80% esse ano de cobertura média das nossas vacinas. Entretanto, eu sempre friso, a muralha imunológica que a gente constrói com vacina, ela depende de um percentual de 95% para cima. Então, nós estamos com 80%, então a gente pega encarecidamente as pessoas. Isso pega tanto adulto quanto criança. É toda vacina para fazer a cobertura, fazer essa muralha de proteção, a gente precisa de 95%. Então, no caso dessas vacinas de poli, a gente está com 80% mais ou menos. A gente pede aos pais que vacinem as crianças, porque, Luciana, nós tivemos um caso, falando de poli especificamente, nós tivemos um caso no ano passado de poli nos Estados Unidos, em Nova York, e nós tivemos esse ano, em março, um caso de poli no Peru, que está aqui na América do Sul. Quer dizer, se nós não tivermos essa muralha de proteção, é muito fácil acontecer a reintrodução dessa doença, que ela é grave, ela pode, além de causar morte, ela pode levar a um em cada 200 casos, leva a paralisia dos membros, principalmente os inferiores. Né? Quem tem mais ou menos a minha idade deve se lembrar lá na década de 80, a tragédia que foi a epidemia de polio. Muitos amiguinhos meus andavam com aqueles ferros na perna. Então hoje a gente praticamente não vê mais isso, porque na década de 90 foi feito um grande esforço para se erradicar a doença e conseguiu. E agora nós temos que manter isso daí. Para manter, tem que manter os 95% de cobertura ano a ano.
E a vacinação contra a gripe, como é que está?
Segue a vacinação contra a gripe nas 34 unidades básicas de saúde, assim como também a vacinação contra a Covid, né? É Covid tanto para criança quanto para adulto. O Ministério da Saúde, ele encerrou, entre aspas, a campanha da gripe. Entretanto, nós seguimos vacinando aqui, né? Enquanto nós tivermos doses, nós vamos seguir vacinando o pessoal. Está tendo uma boa procura, inclusive eu vou dar uma informação para você em primeira mão. No próximo dia 17, nós vamos fazer um grande mutirão de vacinas, né? Um sábado, vamos abrir todas as nossas unidades, desta vez apenas no período da manhã. Por quê? Porque a gente fez alguns experimentos abrindo as unidades no sábado o dia inteiro, e a gente reparou que depois do almoço a procura é muito, mas muito pequena, então não justifica ficar aberto à tarde. Mas de manhã a procura é muito boa, principalmente no começo da manhã. Então no dia 17 nós vamos fazer um grande mutirão de vacinação ampla, vamos vacinar de tudo.
Esse mutirão é uma decisão da Secretaria Municipal de Saúde? Sim. Ou vem uma orientação, sim, do Ministério?
A Secretaria, né? A gente sempre faz os nossos mutirões e também vamos dar uma ampliada. A gente tinha feito lá algumas vacinações que deram bastante sucesso, né? No terminal e alguns pontos de bastante movimento na cidade. A gente vai seguir com essas ações que são importantes.
Secretário, falando então em mutirão, a Secretaria de Saúde continua com aquele trabalho aos sábados contra a dengue, né?
Sim, continuamos. Veja só, a gente fez um trabalho assim enorme nesse ano epidemiológico, né? Por exemplo, em março nós fizemos mutirões todos os finais de semana, isso nunca aconteceu. Também nós fizemos um super mutirão contra a dengue, abrindo as 34 unidades básicas de saúde, colocando todo o nosso pessoal, não só os agentes de endemias, mas também os agentes comunitários de saúde, ajudaram a gente, fizeram 600 pessoas nas ruas da cidade inteira para a gente fazer esse mutirão, super mutirão contra a dengue. Né? Isso mostrou que a gente teve um número de casos bem menor do que nos anos anteriores, mas infelizmente ainda nós, no ano epidemiológico, você sabe que começa em 31 de julho do ano anterior e termina agora daqui a 2 meses. Então nós estamos no nosso 10º mês do ano epidemiológico, infelizmente nós registramos um óbito por dengue.
Nesses 10 meses, né?
Nesses 10 meses.
E nesse período epidemiológico, a cidade entrou em epidemia ou não está em epidemia?
Não, ela está no. Ela chama. Particularmente, potencialmente de alerta, mas não entrou em epidemia ainda. Esperamos que a gente feche esse ano epidemiológico sem entrar em epidemia. Nós gostaríamos de ter fechado também sem óbitos, infelizmente aconteceu esse óbito, por isso a gente alerta as pessoas. Não é porque está no inverno que não tem dengue, né? Uhum. O mosquito, ele baixa um pouco a sua atividade, mas ele continua voando por aí. Então é preciso sempre seguir. Em Maringá a gente não tem saída, Luciana, a doença é endêmica, o mosquito está aqui, então nós temos que ficar fazendo as nossas ações em casa, as nossas ações individuais, de limpar o quintal, aquelas bujões de água que o pessoal guarda, água da chuva, que é uma coisa bacana, mas tem que estar tampado, né, olhar aquela gavetinha que fica embaixo da geladeira, que pega a água do congelador, o mosquito adora aquilo ali, porque a água vem lá do congelador e fica do lado do motor, fica bem na temperatura ideal para criar os ovos. Então, uma vez por semana, tirar lá. Se uma vez por semana a gente der um talento no nosso quintal, na nossa casa, a gente impede o ciclo do mosquito e impede que as pessoas fiquem doentes e ocorrências trágicas como essa desse óbito.
Porque o principal foco de criadouros de mosquito ainda são os quintais das casas?
É, lixo doméstico, com quase 50% dos focos de mosquito encontrados pelos nossos agentes, seguindo aí no segundo lugar justamente esses depósitos em nível do solo, que são esses depósitos que as pessoas pegam os bujõezinhos para guardar água da chuva, para lavar uma calçada, molhar as plantas. É bem bacana isso, para você não usar a água da torneira. Só que eles têm que estar tampados, então os nossos agentes encontraram muitos focos de dengue, quase 30% de focos de dengue nesse tipo de recipiente.
E mesmo com esses mutirões aos sábados, ainda as equipes encontram muitos imóveis fechados?
Encontram, por isso a Secretaria da Fazenda, essas ações são multissecretarias, né, Luciana? É, a equipe da Fazenda também vai nesses locais que estão fechados para fazer as devidas notificações quando se verifica que o imóvel não está sendo devidamente cuidado e pode propiciar o surgimento de focos da doença, do mosquito.
Certo. Secretário, além então da vacinação, do combate à dengue, qual outro foco, outros focos de trabalho da Secretaria neste momento?
Bom, a gente está focando bastante agora nessa questão do reforço, né? É, eu tenho uma história pessoal, eu não vivi essa história, foi meu pai que contou. É, um irmão do meu pai, meu tio-avô, né, pequenininho, ele tinha uns 4 anos de idade, e ele se machucou com uma serra de madeira, uma serra enferrujada, e aos 4 anos de idade ele faleceu por tétano. Né? Então, a gente acha que essas doenças, elas estão por aí, nesse caso, essa difteria, tétano, coqueluche, são causadas por bactérias. As três podem levar a um agravo e a morte, né? Como contei essa história do meu tio, avô, quando era criancinha. Né? Então, é preciso que os pais eles fiquem de olho, a questão da polio também é complicada. Então, agora a gente tá batendo mais forte nessa questão das vacinações e pedindo também que as pessoas se vacinem contra a gripe, porque agora a gente está entrando nos meses mais frios do ano e a tendência é que haja um aumento da transmissão, um aumento do número de casos, e isso leva a uma pressão sobre o sistema de saúde.
Ah, e falar em pressão sobre o sistema de saúde, secretário, no começo do inverno, da temporada do outono, abril, né, havia um grande número de casos do sincicial, né, do vírus sincicial. Como é que está?
Pois é, agora deu uma melhorada, mas é estranho, porque depois da pandemia, antes da pandemia, você tinha mais ou menos, você sabia mais ou menos os meses que isso ia acontecer, e normalmente eram os meses mais frios, estaria começando agora. Depois da pandemia, também a pandemia desregulou um monte de coisa, inclusive a maneira como os outros vírus estão se comportando. Então a gente viu que no ano passado isso aconteceu mais ou menos em janeiro e fevereiro, e agora nesse ano se aproximou mais de abril, essa alta de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças, principalmente em crianças entre 0 e 1 ano de idade, que é onde o vírus pega mais forte, né? Principalmente o vírus sincicial respiratório, mas agora parece que deu uma tranquilizada. Né? Mas isso não, as mães também têm que continuar tomando os seus devidos cuidados. Aquela história, né, que a gente aprende quando a gente tem filho, os adultos não podem ficar pegando na mão do bebê, porque o bebê pega na mão do adulto e depois bota na boca e pode se contaminar com alguma doença. Né, manter sempre, se possível, as janelas abertas para você ter circulação de ar. Né, e principalmente, uma coisa muito importante, Luciana, aleitamento materno. Eu sempre bato muito nisso. Né, o leite materno, ele é um poliimunizante para a criança. Né, a mãe transfere aos filhos diversos anticorpos, tanto durante a gestação, como também através do leite materno. Eu até pedi para o nosso pessoal aqui fazer um estudo dessas crianças, dessa alta que teve de aumento de vírus, contaminação por vírus, quantas dessas crianças tinham sido amamentadas até os 2 anos de idade, que é o indicado, né, para a gente tentar ver se existe alguma correlação com isso e a gente fazer lá as nossas campanhas que a gente faz usualmente nas UBS em relação ao aleitamento materno.
Esse estudo não está pronto ainda?
Não, pedi que eles estão levantando os dados.
Tá certo, secretário. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Eu que agradeço. Um ótimo dia para você, pessoal que estava nos ouvindo na rádio e também acompanhando pelas redes sociais.
Obrigada. Nós conversamos com o secretário de Saúde, Clóvis Mello. Falamos sobre vacinação em Maringá, sobre a cobertura vacinal, as campanhas de vacinação. E o secretário nos disse que no próximo dia 17 haverá um mutirão aqui em Maringá, pela manhã, um mutirão de vacinas no período da manhã.